Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. São 6:37. Estamos começando Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã que a gente tem céu aberto e temos aí temperatura abaixo dos 10 graus na maioria dos municípios da região. São 9 graus neste momento em Caxias do Sul. O dia começando muito bonito, com tons alaranjados no horizonte, no lado leste. E a gente está começando mais uma semana, aliás, semana em que nós começamos também a segunda quinzena de junho. Vamos juntos até às 8 horas da manhã na companhia de Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses, é isso mesmo, ó. A partir de hoje estamos destacando esta promoção do Círculo. Ligue 0800-641-1234 e venha fazer parte. Dica da Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. E desde sua, sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Entre os destaques de hoje, nós vamos falar sobre o avanço da vacinação. Temos aí pessoas de 54 anos que já podem ser vacinadas em Caxias do Sul. Também a gente vai falar sobre Gramado, que tem aí vacinação contra a Covid a partir de hoje. E ainda, o Hospital Taquini de Bento participa de estudo internacional de antiviral contra o coronavírus. Vamos destacar a triste ocorrência que marcou o final de semana. Nós estamos começando, portanto, a segunda depois de um incêndio da Vila Sapo, em que 4 famílias perderam tudo em um incêndio. Até um dos fatos que sempre me marca é que quando a gente estreou em 2012 a programação local aqui da Rádio Gaúcha Serra, esta foi a notícia que a gente teve que destacar naquela ocasião, que também nós tivemos um incêndio na Vila Sapo. Então, esse histórico de famílias que perderam tudo para o fogo nesta região da cidade, que fica nas proximidades do bairro Serrano, infelizmente não é de hoje. E ainda vamos falar sobre casas noturnas de Caxias que registraram aglomerações na noite de sábado. São algumas das informações que a gente começa destacando aqui nesta segunda. E você participa conosco, o WhatsApp já está liberado. Anote aí, é o 996901220. Vamos agora chamar a Juliana Bevilacqua para participar conosco. Bom dia, Juliana, tudo bem?
Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Babiana, a gente começa a semana com essa notícia do Hospital Taquini, que participa de um estudo internacional de antiviral contra o coronavírus. O hospital vai começar os testes da fase 3 dessa pesquisa clínica internacional para uso do antiviral Molnupiravir, que é um medicamento contra a Covid-19. E para isso está recrutando voluntários que tenham Covid-19 confirmada. Esse medicamento é um remédio oral experimental que atua impedindo a replicação do vírus e que tem potencial de ação em diversos vírus RNA, incluindo o vírus da Covid. A droga está sendo desenvolvida pela biofarmacêutica americana MSD. Os ensaios clínicos acontecem de forma simultânea em diversos países e aqui no Brasil, no Taquini e em outros 6 centros pelo país. 3 em São Paulo, e são 2 na capital e 1 em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, também em Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. E para participar desse estudo, é preciso ter no mínimo 18 anos, ter testado positivo para a Covid há menos de 5 dias, apresentar algum fator de risco para a doença, como obesidade, diabetes, insuficiência renal crônica, câncer e doenças cardiológicas, além de não estar hospitalizado e não ter recebido a vacina. Os interessados em participar podem entrar em contato com o Instituto pelo telefone 3455-4333 e também pelo WhatsApp 992371788, além do e-mail instituto.pesquisa@taquini.com.br. Babi.
É, a Serra também participando de pesquisas. A gente tem ouvido muito Hospital de Clínicas de Porto Alegre recrutando voluntários para testar vacinas. Foi assim na própria AstraZeneca, Oxford, que agora está sendo utilizado em ampla escala na população em geral. Tem também uma vacina da Clover sendo testada no Hospital de Clínicas. Mas o interessante que é que aqui na Serra nós estamos falando de um remédio, uma medicação, algo que atua para quem já pegou a Covid, não na prevenção. E que bom, né, que tem a oportunidade também das pessoas, de alguma forma, se colocarem à disposição, ajudarem a outras pessoas, quem sabe, se essa medicação, esse antiviral, realmente for o remédio contra a Covid, e a gente ter aí também essas pessoas aqui da Serra fazendo parte dessa história. Que legal, boa iniciativa aqui do Hospital Taquini em participar, né, dessa rede internacional de pesquisa para a gente buscar aí sair o quanto antes desta pandemia. 6h43, vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Líderes do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, entram em acordo para a distribuição de 1 bilhão de doses de vacinas a nações mais pobres.
Ações de controle sanitário contra a Covid-19 começam na tarde de hoje no aeroporto Salgado Filho.
Guarda Municipal encerra festa de rodeio com mais de 300 pessoas na zona sul de Porto Alegre.
Pesquisador Jesus Martim Barbero morre em decorrência de Covid aos 83 anos.
Oposição na Câmara dos Deputados vai pedir ao Tribunal de Contas da União que investigue desvio de R$ 52 milhões de campanha contra a Covid.
Dinheiro teria sido usado para fazer propaganda de ações do governo Bolsonaro.
Queda de meteoro de longa duração é registrada na região de Santa Maria, no centro do estado.
Parlamento de Israel aprova nova coalizão e põe fim a 12 anos de governo de Benjamin Netanyahu.
Semana começa com inscrições abertas em concursos públicos de 13 prefeituras e instituições. A lista pode ser conferida em GZH.
Mulher morre ao ser atingida por paralelepípedo arremessado contra o seu carro na freeway.
Monique Fernandes Krischke, de 45 anos, viajava em companhia do marido e foi atingida perto das alças de acesso da nova ponte do Guaíba. A polícia suspeita de tentativa de assalto.
Homem é encontrado morto a facadas em matagal na RS-453, em Garibaldi, na Serra.
Dois criminosos invadiram residência em Viamão e mataram a tiros o dono da casa depois de amarrarem a mulher e o filho dele.
Vítima de 49 anos não tinha antecedentes criminais e a polícia trata o caso como latrocínio.
Brigada Militar abre inquérito para averiguar a conduta do policial que matou 4 pessoas em uma pizzaria delivery na zona norte de Porto Alegre na madrugada de domingo.
Ele alega legítima defesa após ser perseguido por 4 homens e 2 mulheres. Imagens de câmera de segurança mostram que ele se refugiou no banheiro da pizzaria antes de atirar contra o grupo.
Jogador dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu parada cardíaca em campo, agradece apoio recebido. Ele segue hospitalizado em estado estável.
Às 6h46, vamos com a nossa trilha sonora desta segunda.
Listen to your life, would you say?
hoje a trilha é para homenagear Boy George. Está completando 60 anos hoje. E nós vamos ter músicas da carreira solo dele e também com a Culture Club, que é a banda que ele é vocalista. E destacando, portanto, para a gente começar esta seleção, a música que fez ele ser mais conhecido, que é a Karma Chameleon. Às 6h47, a gente faz uma breve pausa aqui no Gaúcha hoje. Na sequência, a gente volta com mais destaques aqui da sua região.
Oportunidade de você sair de carro novo está na DG Sul Chevrolet. Temos Tracker e Onix 2022 com preço de 2021. Venha até uma das nossas lojas e confira essas e outras ofertas imperdíveis. Nós não perdemos negócio. Passe na DG Sul e saia de carro zero. Estamos localizados em Caxias, Vacaria e Lagoa Vermelha. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindiserv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
O frio chegou e você não pode perder mais tempo. Previna-se contra a gripe. Passe agora mesmo na Panvel e garanta sua imunização contra a gripe H1N1 com a vacina tetravalente. A aplicação é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Acesse panvel.com/vacinagripe e confira as lojas com o serviço disponível. Vacina contra a gripe é na Panvel.
Me conta, teu melhor amigo tem quatro patas? Ele te enche de lambeijos quando está contigo? Parece que está querendo alguma coisa? Atende o pedido dele. Ele quer a nova Bravo livre de corantes. Bravo é a ração que nutre amizades. Escolha o melhor para o seu cão. Escolha a Bravo. Bravo é da Supra, sempre nutrindo amizades.
Horas 51 minutos, estamos de volta com Gaúcha hoje, aqui na Gaúcha Serra. Nesta manhã de tempo bom, céu limpo, a gente tem 9 graus, está friozinho, mas temos aí essa expectativa de o sol brilhar forte e ajudar a aquecer, melhorar a sensação térmica deste início de dia, de semana e praticamente de mais uma quinzena, segunda quinzena de junho. Estamos com Boy George na trilha sonora desta segunda-feira pop. Vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos deixar de fundo essa trilha para a Juliana Bevilacqua anunciar as manchetes, como inicia a semana no Pioneiro e na Zero Hora de hoje, Juliana.
No Pioneiro, Babiana, a expectativa dos moradores sobre o aeroporto em Vila Oliva. Obras devem começar em 2022, mas os residentes do distrito ainda têm dúvidas se o projeto será realizado e se vai ajudar a desenvolver o lugarejo. O prefeito de Caxias, Adilode Domênico, compara a inauguração futura à chegada do trem. Em busca de solidariedade, quatro famílias moradoras da Vila Sapo perderam tudo no fogo em incêndio registrado na noite de sexta-feira. Pessoas de 54 anos já podem ser vacinadas. A projeção da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul é chegar aos 50 anos na sexta-feira. E a presença de Luiz Carlos Heinz na Serra. Senador Gaúcho fala sobre os investimentos para a região e faz avaliação sobre a CPI da Covid. E na Zero Hora, pedidos de recuperação judicial de empresas recuam neste ano no Rio Grande do Sul. O levantamento feito pela Serasa mostra que de janeiro a maio, o número de companhias que se valeram deste recurso teve redução de 33% ante o mesmo período de 2020. A facilitação ao acesso de linhas de crédito do governo federal ajuda a explicar o resultado, embora o cenário em relação à pandemia ainda seja de cautela na avaliação de economistas. Cresce o ritmo de mortes de crianças por Covid no Rio Grande do Sul, mas o estado tem a menor taxa do país. Em 2020, foram 8 óbitos. Este ano, em praticamente metade do tempo, já são mais de 13 vítimas. Mulher morre após paralelepípedo ser jogado contra o seu veículo na freeway. Polícias Rodoviária Federal e Civil suspeitam de tentativa de assalto contra o casal na noite de sábado. E no esporte, Grêmio perde em casa por 1-0 para o Atlético Paranaense. Ainda não marcou pontos pelo Brasileirão e com um jogo a menos segue no Z4 da tabela. Sob o comando do interino Osmar Loss, Inter supera o Bahia em Salvador e ganha tempo para anunciar o substituto de Ramires. E Brasil estreia na Copa América goleando a Venezuela em Brasília. Os destaques de capa da Zero Hora, Babiana.
São as manchetes do dia para Code Colchões em dois endereços, na Rua Tronca, esquina com a Visconde, e na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. E agora vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
Para Samburá, para toda aventura, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul, e também em samburaportal.com.br. Meu destaque é para a entrevista do Caderno Mais Serra, Caderno de Economia, que circula às segundas-feiras no Pioneiro, uma empresa de Bento Gonçalves que protagonizou recentemente uma das maiores negociações de vendas vistas neste ano aqui na Serra. O Bling, que é um sistema de gestão online voltado para pequenas e médias empresas, foi comprado pela Localweb por R$ 524 milhões. Eu conversei com o Marcelo Navarini, de 42 anos, natural de Bento, que segue atuando na empresa como COO. Ele é o executivo no comando da parte operacional do Bling. Ele é formado em administração, tem especialização em finanças, mestrado em economia e começou a trajetória profissional no mercado financeiro. Depois, ele passou a atuar com capital de risco, apoiando empresas de alto crescimento e atuando na intersecção de negócios, de planejamento e finanças, até ser convidado a trabalhar do outro lado do balcão, em uma das empresas em que ele tinha aí contato com os investidores. Esses investidores convidaram ele a atuar no Bling, isso faz alguns anos, na verdade 2 anos e meio, e nessa entrevista que eu fiz, ele conta como é que foi todo o processo de negociação, porque foi uma das maiores negociações que a gente viu aqui na região neste ano, mas também chamou atenção em nível Brasil, porque a Localweb fez uma série de aquisições desde o ano passado, mais de 10 empresas, e destas 10 empresas, do ramo principalmente de tecnologia, Bling de Bento Gonçalves, esse sistema, foi a maior aquisição da Localweb. Por isso, eu destaco bastante como é que foi este processo todo. Inclusive, a conversa com a Localweb começou na virada do ano. Foi rápida até essa negociação. Os acionistas começaram a evoluir. Eles primeiro precisavam entender como é que se trabalharia em conjunto, porque chama atenção também nessa negociação é que o comando, os fundadores do Bling permanecem, diferentemente de outras aquisições que a gente costuma acompanharem, que os donos acabam saindo. Até um exemplo aqui na própria região da Serra. A gente teve aí o grupo Sequoia, que comprou a Plimor de Farroupilha, e a família fundadora vendeu e não permanece mais no comando, diferentemente, por exemplo, agora, do que a gente está vendo no caso Bling aqui de Bento Gonçalves. 6:57. Juliana Bevilacqua me avisa que já tem recados no nosso WhatsApp. Quais são as primeiras mensagens que estão chegando por aí, Juliana?
Tem bom dia da Célia Patrícia Pauletti, Babiana. Tem também do André. Ele disse que quando a gente retornar ao estúdio, tem que fazer um café da manhã com os melhores ouvintes. E aí ele já se inclui nesses melhores ouvintes. É uma boa ideia a gente reunir, né, o pessoal que está sempre ligado aqui na nossa programação. Tem também o bom dia do Dorian, que é outro dos nossos ouvintes fiéis, Babiana, e ele conta aqui uma novidade. No final de semana, no Dia dos Namorados, ele noivou com a namorada, com a Cíntia. Parabéns aí pro casal, então agora a gente fica aguardando o casamento. E também tem a Laucene de Bento Gonçalves perguntando como ajudar as famílias da Vila Sapo que perderam tudo no incêndio de sexta. Vou passar então aqui as formas de contato. Quem quiser ajudar as famílias pode entrar em contato pelos telefones 99126-1970 com a Tainara, ou pelo 99179-3014 com a Tatiana. 99179-3014 com a Tatiana. As doações devem ser entregues no Centro Comunitário do Bairro Serrano, no Travessão Leopoldina. Babi.
Obrigada, parabéns pela solidariedade dos nossos ouvintes, buscando informações de como ajudar estas famílias da Vila Sapo. Parabéns para o Dorian também, que noivou, e para todos que estão nos acompanhando hoje. A gente deseja aí uma ótima semana. Que dia lindo que está começando aqui na Serra, nesta segunda-feira, 14 de junho. Temos 9 graus de temperatura em Caxias do Sul. Vamos ouvir mais um pouquinho da nossa trilha sonora com o Boy George. Sinal marcou 7:00 da manhã. Vamos com o Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Vamos ao primeiro destaque. Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado vacinam contra a Covid hoje. O serviço agora com a Juliana Bevilacqua.
Em Caxias do Sul, são vacinadas hoje pessoas com 54 anos ou mais. Amanhã é a vez de quem tem 53 anos ou mais. Na quarta, 52 anos, na quinta, 51 e na sexta-feira, 50 anos ou mais. A aplicação ocorre em todas as unidades básicas de saúde e unidades básicas vacinadoras, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. As UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário têm horário estendido, das 8 da manhã às 8 da noite. Além disso, haverá drive-thru na quinta e na sexta-feira nos pavilhões da Festa da Uva e na Rua Plácido de Castro, das 9 da manhã às 4 da tarde. A vacinação para outros públicos já contemplados e que ainda não fizeram a primeira dose segue em fluxo contínuo. Todos devem apresentar documento oficial com foto e CPF. Quem tiver deve levar o cartão SUS. Em Bento, a imunização também avança até os 50 anos nesta semana. Hoje será realizada a vacinação de 54 anos ou mais, amanhã 53, na quarta 52, na quinta 51 e na sexta 50 anos. As doses serão aplicadas na Fundapark em formato drive-thru das 4 da tarde às 8 da noite. Em Bento, além de levar documento com foto e cartão SUS, é preciso preencher um cadastro que está no site bentogonçalves.atende.net. Gramado realiza hoje um drive-thru para vacinar as pessoas com 52 anos ou mais. Serão 600 doses disponíveis para essa faixa etária. A imunização ocorre da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde na Expo Gramado.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, com todas as informações de vacinação que avança nesta região durante esta semana. 7h02. Em Farroupilha, a imunização contra a Covid segue amanhã. Serão vacinadas as pessoas nascidas no ano de 1967 ou antes disso. 7h02. Homem é encontrado morto em Matagal, às margens da RS-453, em Garibaldi. Os detalhes com Andrei Andrade.
Um homem adulto, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi encontrado morto a facadas na tarde de ontem, por volta das 5 horas, na Rota do Sol, em Garibaldi. O local fica entre os bairros São Francisco e Bela Vista 1, no quilômetro 95 da rodovia. A denúncia partiu de uma mulher que encontrou o corpo em um matagal e chamou a Brigada Militar por telefone. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Garibaldi, que ajudou a atender a ocorrência, a vítima apresentava marcas de ferimentos na cabeça e no pescoço, indicando os golpes de faca. O corpo foi levado para o IML de Bento Gonçalves, que tentava fazer a identificação na noite de ontem. O caso será investigado pela Polícia Civil de Garibaldi.
Obrigada, Andrei Andrade. 7h03. Você está acompanhando Gaúcha Hoje. O Hospital Taquini de Bento Gonçalves participa de estudo internacional de antiviral contra o coronavírus. A instituição está recrutando voluntários que têm um Covid-19 confirmada. 7-4, corpo de senegalês é encontrado em Açude, no interior de Caxias. Ciliane Vieira com mais detalhes.
O corpo de um homem foi encontrado boiando no açude de uma chácara particular, na localidade de Apanhador, no interior de Caxias do Sul. O caso ocorreu por volta das 7 da noite do sábado, quando uma pessoa acionou a polícia após avistar o corpo. A vítima tem 30 anos e é senegalesa. A principal suspeita é de que o homem tenha se afogado, mas somente o laudo da perícia poderá constatar a causa da morte. A polícia também não informou se o homem era conhecido por algum morador das redondezas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Taquara.
Obrigada, Ciliane. 7h05. Homem é baleado e morto em Vacaria no final de semana. A vítima tinha 24 anos. Vamos voltar agora a falar com Andrei Andrade, porque moradores fazem manifestação por melhorias em estrada do interior de São Francisco de Paula. Andrei.
Moradores do distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, fizeram uma manifestação na tarde de ontem, reivindicando ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, melhorias na RST 476, estrada que liga o município a Jaquirana e a Santa Catarina. Um ato semelhante havia sido realizado em dezembro do ano passado, mas os motoristas que passam pelo local seguem tendo problemas na estrada, que apresentam más condições de preservação em diversos trechos. De acordo com alguns agricultores, em dias de chuva, os caminhões sequer conseguem cumprir com o trajeto, o que impede a escoação da produção hortifruti-granjeira e também da extração da madeira. Cerca de 70 pessoas participaram do ato, com seus veículos, entre tratores, caminhões e carros de passeio, estampando cartazes com cobranças ao DAER. Após, foi feita uma carreata pela Rota do Sol, rodovia que corta o distrito entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula.
Obrigada, Andrei Andrade. Duas casas noturnas de Caxias registram aglomeração na noite de sábado. E a Secretaria do Urbanismo multou estabelecimentos que ficam na região do Shopping Világio. E agora vamos conferir as temperaturas aqui na região da Serra. Temos aí 9 graus em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha com 7 graus, Gramado e Canela com 8, São Marcos com 7, Vacaria com 6, variando bastante, entre 6 e 9 graus aqui entre a região Vervinho e Campos de Cima da Serra e Hortênsias. Porto Alegre está com a temperatura semelhante, 9 graus, Santa Maria com 12, na Zona Sul 9 graus também, Passo Fundo com 8 no norte do estado, temos lá na fronteira uruguaiana 9 graus e ainda no litoral temos Arroio do Sal com 13. Vamos aproveitar para conferir as informações da previsão do tempo para esta semana. Sempre para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cleucum.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica para o estado um domínio grande da massa de ar seco, não só durante a tarde e noite agora, mas principalmente durante o período do final de semana como um todo. Pouquíssimas nuvens no sábado, seguem pouquíssimas nuvens no domingo, temperaturas baixas aqui em Porto Alegre, olha, em Porto Alegre em si, talvez aí na faixa dos 8 graus, mas na região metropolitana chega com facilidade a 5 graus Celsius em muitas áreas. E não precisa se afastar muito da capital não para isso acontecer. Certo? É só o centrinho daqui de Porto Alegre que é uma temperatura um pouco mais alta, assim como é o centro das cidades aqui da região metropolitana, com a temperatura nesse miolo um pouquinho mais alta. Tu sai para a periferia, a temperatura cai e cai bastante. A expectativa, portanto, de bastante frio durante o final de semana, segunda, com a quantidade maior de ar seco. Entre terça e sexta da semana que vem, a gente tem nuvens aqui na região, mas a chuva, como eu já disse, está muito difícil, então a gente vai ter nuvens e frio sobre o estado. E há uma expectativa de chuva para o outro final de semana. E assim mesmo, temos que ficar atento, porque até lá muita coisa pode mudar. A gente segue olhando os prognósticos e volta nos próximos boletins trazendo mais informações sobre o tempo no estado. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo. 7 e 9 do tempo, vamos para o trânsito. Sempre com a equipe aqui, está sempre com a parceria de Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção, está com problemas no telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizzaria napolitana na sua casa, é só pedir pelo delivery. E vamos contatar André Fiedler. Muito bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Olha, segunda-feira tem trânsito tranquilo, viu, aqui na região. Alguns pontos de tradicional lentidão, como o acesso à ANAREC pela BR-116, tem trânsito fluindo normalmente nesse início de manhã. A BR-116 também em Nova Petrópolis, com trânsito bastante tranquilo. E nesses dois pontos também uma visibilidade muito boa. Não temos neblina praticamente em nenhum ponto aqui da região nesse amanhecer. Na RS-453, do bairro São Vito, aqui em Caxias, também com trânsito tranquilo nos dois sentidos. E na RS-453, lá na localidade de Burate, entre Farroupilha e Bento Gonçalves, o trânsito também flui normalmente. Nesse ponto, tem uma neblina muito tênue, que exige um pouco de atenção do motorista, mas não é nada que comprometa tanto a visibilidade. E na área central de Caxias, trânsito vai se intensificando, mas ainda assim flui normalmente, é o caso, por exemplo, da Rua 20 de Setembro.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Acabou de ouvir o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul e em samburaportal.com.br. Também estamos com o Círculo Saúde, pague 10 e leve 12 meses. Ligue 0800-641-1234 e venha fazer parte. O frio chegou, aproveite o inverno bem você, Panvel. Tudo para cuidar bem do seu bem-estar. Confira as ofertas na loja, no site ou ainda no aplicativo. E as oportunidades de você sair de casa, de carro novo, está na DG Sul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Vamos conferir também se chegaram mais mensagens dos nossos ouvintes, Juliana.
Tem sim, Babiana, tem do Felipe. Ele diz que no sábado baixou a gasolina, mas os preços nos postos continuam os mesmos. Aí falam que é porque tem combustível em estoque, mas quando é aumento é repassado na hora, é a reclamação do Felipe. Mas o ouvinte Elton de Caxias, ele está tomando chimarrão dele na escuta do programa e diz que a trilha com o Boy George está muito boa. A Elis pergunta por que a prefeitura não está vacinando na Plácido de Castro. Tem previsão de drive-thru marcado para quinta e sexta desta semana na Plácido e também nos pavilhões. E a Elis diz que está dentro do café que foi proposto pelo ouvinte André. O Paulo da Garibaldina também diz que quer participar desse café da manhã dos ouvintes e ele diz, Babiana, que pode levar o bolo. E tem mais o ouvinte Marcos de Caxias comentando que no sábado ele saiu para fazer algumas compras e percebeu uma grande quantidade de pessoas se dizendo venezuelanas nas esquinas pedindo comida ou dinheiro. E aí ele questiona como essas pessoas entram no nosso país. As autoridades têm conhecimento, as autoridades sanitárias também controlam essa entrada ou são imigrantes clandestinos? Aí fica, ele faz esse questionamento sobre a entrada de pessoas, né, também o controle em relação à pandemia. Esses os recados pelo WhatsApp, Babiana.
É, tem que ver se é de agora ou se já estão aí há mais tempo, a situação econômica piora com a pandemia e faz com que mais pessoas vão para as ruas, tem toda essa questão, né, para a gente fazer uma análise, mas é uma boa sugestão de pauta. Com relação ao café, Juliana Bevilacqua, eu estou vendo que esse café, na verdade, vai virar um café colonial, uma quermesse, uma colazione, que é aquele café bem reforçado que o pessoal faz para ir colher uva, porque os nossos ouvintes estão bem participativos. Que boa ideia, né? Pena que por enquanto, só fica com esse café virtual.
É uma boa ideia, sim. Vamos ver se uma hora a gente consegue, né, fazer.
7h14. Daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista com o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, até porque a gente está na Semana de Caxias. E o tema deste ano da semana é justamente a solidariedade. A gente falava mais cedo da solidariedade das famílias atingidas pelo incêndio na Vila Sapo, em Caxias do Sul, e a gente tem aí uma semana alusiva ao aniversário de 131 anos de Caxias do Sul, com o tema É Tempo de Solidariedade. Em seguida, a gente vai falar com o prefeito Adilode Domênico sobre esta programação e também outros temas importantes para a cidade. Você, inclusive, pode participar conosco. O WhatsApp segue liberado, é o 99690-1220. Vamos a um rápido intervalo. Você também vai conferir o quadro Geração Saúde com a Flávia Noal e nós já voltamos.
Transfira seu plano de saúde para o Círculo e aproveite uma condição para lá de especial. Você paga 10 e leva 12 meses de tranquilidade. Com o Círculo, você garante um plano de saúde completo, com direito a internações, exames, médico 24 horas, atendimento nacional para urgências e emergências e muito mais. Transfira seu plano para o Círculo. Pague 10 e leve 12 meses. Ligue 0800-641-1234 e venha fazer parte de uma das mais completas estruturas de saúde do Estado. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade.
A melhora de hábitos alimentares é um processo complexo e, em alguns casos, a pressa em resolver essa questão pode ser até prejudicial por trazer uma sensação de tudo ou nada. Uma recomendação é começar aos poucos e, ao invés de cortar alimentos, tentar adicionar novos. A Organização Pan-Americana da Saúde recomenda a ingestão de 5 porções de frutas ou vegetais por dia para garantir a redução do risco de doenças crônicas e a ingestão adequada de fibras alimentares. Ainda que você não consiga comer nesta proporção, comece com atitudes simples. Uma possibilidade é fazer preparos com esses vegetais, como um bolo de espinafre ou mesmo um bolo de cenoura simples. Outra dica é adicionar frutas e outros vegetais aos petiscos. E também pode ajudar a deixar alimentos previamente preparados para o consumo, como a salada lavada ou até mesmo alguns legumes congelados depois de deixá-los pré-cozidos.
Maio de carro novo é na DR Sul Renault. Duster câmbio CVT a partir de R$89.990, com parcelas de R$998. Stepway com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero em até 30 vezes. Últimas unidades sem reajuste. Acesse drsulrenault.com.br e consulte. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Enquanto isso, na Pastelaria Brasil...
Me vê um pastel, seu Jardim, por favor.
Nossa, que cara é essa, Paulinha?
Ah, seu Jardim, é que a minha mãe tá doente e eu não consegui levar ela no postinho.
Mas o pior é que com essa reforma administrativa eles querem acabar com o SUS e nem postinho de saúde vai ter mais.
Não dá pra aceitar. É. A gente precisa de mais saúde, não de menos.
Onde é que você vai, Paulinha? E o pastel?
Cancela o pastel, seu Jaro. Agora é hora de lutar pelos nossos direitos.
Diga não à reforma administrativa. Sintra Juf IRS. Por mais e melhores serviços públicos.
Tintas Killing. Olha só quem tá aqui. Pintou. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing. Pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Se vacinar é seguro,
é eficaz.
É pra gente vencer o coronavírus.
Pra te proteger e proteger quem tu ama.
Para construir um novo futuro.
Pra ti, pra mim
e pra gente.
Vacina é segurança.
Vacina é solução.
Vacina é esperança.
Tá na hora da gente avançar para dias melhores.
E de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se. Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte-se a nós nessa mobilização pela vida.
Unidos, vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos unidos pela vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio AGERT e Grupo RBS.
Estamos de volta, 7 horas 21 minutos, você está conferindo Gaúcha hoje. Temos aí 10 graus subindo a temperatura em Caxias do Sul, neste dia muito bonito, de céu azul. Começou com muitas tonalidades alaranjadas o dia, e a gente tem aí essa expectativa do sol brilhando forte e ajudando a aquecer esta manhã que está gelada. Não está como a gente teve aí nos últimos dias, mas ainda assim... Tem um friozinho matinal marcante. 7h21, tem um recado aqui para o nosso ouvinte da Supra. Na fazenda, na granja, no sítio ou na cabanha, não importa o tamanho da criação, para todas as propriedades e produtores, Nutrição Animal tem uma só marca, é a Supra. Há 42 anos, entregando rações e grandes resultados para diversas criações. Gado, cavalos, aves, suínos, peixes e mais. Escolha a linha Supra, ideal para cada fase da criação. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Também estamos com Círculo Saúde, pague 10 e leve 12 meses. Ligue 0800-641-1234, venha fazer parte. Dica Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. E DGSul, a sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. E nós estamos iniciando nesta segunda as comemorações dos 131 anos de emancipação de Caxias do Sul. A data é o dia 20 de junho, mas a semana alusiva ao aniversário começa agora. Neste ano, especialmente devido à pandemia, o tema da Semana de Caxias é Tempo de Solidariedade. A Prefeitura vai realizar uma ampla programação dentro dos formatos permitidos em função do momento que a gente está vivendo. E entre as atividades, por exemplo, estão um pedágio solidário no próximo sábado na Praça Dante Alighieri para arrecadar alimentos e também a Feira do Vinho, que é uma tradicional programação desta época do ano, que vai ocorrer na Praça Dante de 18 a 20 de junho, promovendo, portanto, os produtores locais. Para a gente falar um pouquinho mais sobre a importância desta data para o município, sobre o tema deste ano da Semana de Caxias, nós convidamos o prefeito Adiló de Domênico, que já está conosco. Muito bom dia, prefeito. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, ouvintes da Gaúcha hoje. E, de fato, uma data muito importante, Caxias, no próximo domingo, dia 20, comemora os seus 131 anos de emancipação. Somos um município jovem ainda, né? Se nós olharmos para as grandes cidades do mundo inteiro, nós somos um município extremamente jovem. Caxias sempre teve a tradição de festividades na Semana de Caxias, no aniversário, mas esse ano eu acredito que o tema foi muito bem escolhido pela nossa equipe, que é a solidariedade. Um ano que recomenda e nos remete a sermos solidários uns com os outros, porque passamos por um momento muito difícil, uns mais, outros menos, mas todos nós com alguma dificuldade, mas juntos nós vamos superar esse momento, eu tenho certeza, e nós sairemos ainda mais fortes dessa prova aí que assola o mundo inteiro, e a nossa cidade não é diferente. Então hoje já, com várias atividades, como tu bem colocaste, agora às 10 horas começa a campanha do agasalho infantil na SMED, que é muito importante, incentivo e doação de agasalhos para crianças carentes. A campanha do agasalho ela tem um cunho social muito forte. A SMEL tem várias programações iniciando hoje, quase todas as secretarias tem alguma atividade. E no sábado, então, esse pedágio solidário, com distribuição de flores, mas com o objetivo de arrecadar alimentos para a gente poder destinar as pessoas que passam por mais dificuldade.
Como a semana é justamente, né, tem como esse tema a solidariedade, nós tivemos na sexta-feira, infelizmente, mais um incêndio na Vila Sapo, depois daquele incêndio traumático de 2012, e de que forma o poder público, a prefeitura, pode fazer com que episódios como esse não se repitam? E também queria aproveitar aqui e acrescentar a pergunta do nosso ouvinte, o Marcos, sobre a questão de imigrantes. Ele disse que no final de semana esteve no centro da cidade e percebeu a grande quantidade de venezuelanos aqui em Caxias. Como é que está essa questão, né, de pessoas de fora chegando em Caxias? Esses venezuelanos são pessoas que chegaram há pouco tempo, já estavam aqui antes da pandemia, e de que forma também a prefeitura tem ajudado essas pessoas?
Bem, primeiro aquela questão lá do Serrano, nós estivemos lá no sábado pela manhã, agora às 9 horas esse povo será recebido ali na Secretaria da Habitação, onde o poder público vai destinar um aluguel social por alguns meses, enquanto se possa reorganizar a vida deles. E aquela região ali, chamada como Vila Sapo, Nen Serrano, são casas que já estão cadastradas para serem removidas, e a Secretaria da Habitação, o secretário Giovanni, vem trabalhando esse projeto para que a gente possa remover pelo menos parte daquelas residências e que se possa abrir ali uma rua, porque o grande problema desses locais é o acesso, principalmente quando acontece uma tragédia dessas, os bombeiros têm muita dificuldade de atuar. Nós estivemos ali acompanhando, o trabalho da RGE também, muito difícil, mas enfim, nós precisamos evitar isso e com certeza a Habitação estará trabalhando muito forte. A questão dos venezuelanos, nós temos agora nessa próxima semana, chegando, talvez já tenham chegado alguns, em torno de 80 famílias de venezuelanos que estão sendo trazidos para Caxias do Sul, previamente já selecionados para trabalhar na JBS. É importante também que se diga, a JBS tem vagas abertas há tempo e não consegue preencher. Então, a gente sabe que é um trabalho um pouco difícil, mas tem vagas. Então agora estão chegando mais 80 famílias de venezuelanos, terão acompanhamento de uma ONG por 3 meses, com casa, com aluguel por 3 meses, todo um acompanhamento, e eles vêm na condição de refugiados, né? E um país que passa por uma dificuldade muito maior que a nossa, e nós temos que ter esse sentimento humanitário de acolher eles, de dar oportunidade, porque um dia também nossos antepassados também chegaram aqui em busca de uma oportunidade, vindos alguns da Alemanha, da Rússia, da Itália, porque lá também passavam muita dificuldade naquela época. Então nós temos que ter esse sentimento de acolhê-los. A questão dos ambulantes, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando forte, através do diálogo com eles, e acredito que já até o final de julho eles estejam alocados em 3 pontos, porque nós precisamos desocupar o passeio público. O passeio público não é lugar para comércio. Então, não dá para a gente se conformar simplesmente deixando os passeios todos tomados, mas precisamos tratá-los com dignidade e arrumar uma solução, uma saída que seja através do diálogo, da construção, sem atropelos, sem maus tratos, mas as pessoas têm que entender que o passeio público, a palavra já diz, é público, é um direito de todos de poder caminhar, de transitar, e com esse tipo de comércio aí fica muito difícil, especialmente cadeirantes, cria um problema enorme com os lojistas, porque por vezes, inclusive, vendendo produtos sem precedência. Então é todo um problema social que nós estaremos trabalhando muito forte aí nos próximos dias para encontrar uma saída de forma civilizada.
Prefeito, sobre essa questão social, ela está muito atrelada à questão econômica. Uma das maiores preocupações do senhor, ainda antes de ser eleito, era administrar as questões de saúde em uma pandemia, equilibrando com as questões econômicas. A gente teve recentemente até a mudança do sistema de distanciamento aqui do governo do estado. A gente tem uma situação dos hospitais que permanece com índice de ocupação das UTIs muito alto. Como está sendo para o senhor administrar a cidade com esta pandemia?
Olha, eu sempre defendi a retomada gradual da economia, não é o fechamento do comércio ou de algumas atividades que resolve, sim a consciência das pessoas de ter a responsabilidade com o cuidado, com o uso da máscara, com o álcool gel, o distanciamento. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós poderemos ter as atividades econômicas desenvolvidas, não precisa fechar a empresa, desde que todo mundo se ajude, se cuidando e cuidando do próximo. O que a gente vê e continua acompanhando, infelizmente, são aglomerações desnecessárias, festas clandestinas, e por vezes a gente entende até que a pessoa já cansou com essa pandemia, com os apelos das autoridades sanitárias, mas não tem outro jeito. Nós precisamos um pouquinho mais de paciência. Eu acredito que até fim de julho, por aí, no máximo mês de agosto, nós teremos um índice de vacinação que vai fazer com que esses números caiam, porque infelizmente essas três ondas que vieram, elas quando reduziram, mas reduziram em patamares muito altos. Veja que dessa onda de março, nós tivemos um recuo, liberando apenas 4 leitos de UTI. Foi o momento que nós tivemos de mais folga agora nos últimos meses, foram 4 leitos de UTI apenas liberados. Então, só para o ouvinte ter uma comparação, a primeira onda, o ano passado, quando começou, tinha em média 117 internações semanais aqui na região. Essa onda de fevereiro, março, ela chegou a mais de 600 internações. E depois estabilizou na ordem ali de mais ou menos 230, ou seja, estabilizou o dobro da primeira onda de 2020. Então, esse é o cuidado, é isso que as pessoas têm que entender, que qualquer um não está livre de precisar de um leito, de uma UTI e ter que ficar na fila. E é isso que a gente precisa evitar.
Prefeito Adiló, na semana passada nós tivemos duas situações que deixaram a população assustada. A primeira foi a morte de um jovem que não parou numa blitz e a segunda, a morte de um agente penitenciário dentro da UPA Zona Norte. Que medidas estão sendo tomadas em relação à Guarda Municipal nesse episódio da blitz? E também que medidas adotadas para garantir a segurança em lugares, né, como as unidades de saúde, para que não se repita também uma situação como essa, que deixou as pessoas que frequentam, né, que necessitam do serviço, muito assustadas?
Bem, a questão da Guarda Municipal, nós imediatamente pedimos ao secretário de Segurança, e ele esteve na Câmara de Vereadores, prestando todas as informações, tentando manter o processo o mais transparente possível. Está sendo feito um inquérito pela Polícia Civil, uma sindicância administrativa pela parte da Secretaria de Segurança. Nós não temos como emitir juízo de valor antes que tenha esses processos concluídos. Mas, de qualquer sorte, nós, essa semana, conversamos com o delegado Paulo, que tem uma longa carreira, experiência na Polícia Civil, o Cristiano Becker, que já comandou a Força Tática, nosso chefe de gabinete, o Alfonso Vilimbrini, o secretário de Trânsito, que também tem uma vida toda dedicada à Polícia Rodoviária Federal, comandou a organização do trânsito na Copa do Mundo, o João Ues também, o secretário que é muito dedicado aí nessa questão, para que eles avaliem, analisem aquilo que precisa ser melhorado nessas ações de blitz, de policiamento e de segurança, porque a população ela solicita. E naquele episódio vieram várias denúncias da população pedindo providência. Talvez o que tenha que ser é revisto alguns procedimentos para evitar esse tipo de incidente. Quanto à UPA Zona Norte, aí eu acredito que foi uma cilada. Talvez faltou um pouquinho de cuidado com a ficha, com o histórico desse detento, quando ele pediu o atendimento médico, e ter reforçado mais a segurança, né? Talvez pedido apoio para a brigada, para o batalhão de choque. Eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, dificilmente teria acontecido esse incidente. Mas nós lamentamos, a gente inclusive no primeiro episódio aí da família, a gente ligou pessoalmente tanto para o pai quanto para a mãe, prestando nossa solidariedade, e vamos aguardar a apuração dos fatos. A parte ali da UPA Zona Norte, a responsabilidade, a competência é da Secretaria Estadual de Segurança, da SUSEP, e eu acredito que eles também deverão estar revendo esses procedimentos para evitar esse tipo de incidente.
Nós estamos ouvindo o prefeito Adiló de Domênico. Nós inicialmente falamos sobre a Semana de Caxias, porque no dia 20 de junho Caxias está comemorando 131 anos de emancipação, só que quando a gente ouve o prefeito Adiló de Domênico, surgem muitas pautas. E a gente sabe que muito do que Caxias se tornou está atrelado principalmente ao desenvolvimento provocado por ser cortada por rodovias importantes, caso da BR-116, a Rota do Sol, RS-453, e a gente tem nos últimos dias uma discussão sobre o modelo de pedágio que deve ser implantado pelo governo do estado e com participação ativa dos prefeitos. Qual a expectativa do senhor, prefeito Adiló de Domênico, sobre este plano de concessão de pedágios para a região?
Olha, a nossa região ela tem trauma de pedágio. Isso a gente deixou muito claro para o chefe da Casa Civil quando estivemos lá, acompanhados do prefeito Diogo de Bento Gonçalves e o Alex de Garibaldi. O prefeito Feltrin estava em Brasília, nos pediu que o representássemos, né? E também na reunião que houve aqui na SIC. Nós precisamos discutir muito bem essa questão das concessões, especialmente a distância de uma praça e outra, investimentos a serem feitos e o custo tarifário. Lamentavelmente, a gente não vê outra saída hoje que não seja através de pedágios para fazer os investimentos necessários de duplicação, de elevadas, de terceira pista. Enfim, lamentavelmente, né, se criou uma estrutura ao longo dos anos onde o IPVA dos veículos seria para resolver essa questão, mas infelizmente a gente vê que não acontecem esses investimentos. Então, a preocupação nossa dos prefeitos é que não se bata o martelo, como se diz na gíria, sem que sejamos ouvidos. Nós queremos ser ouvidos ainda antes de lançar qualquer edital, porque a nossa região tem sofrido muito. Não é possível nós continuarmos com acessos como nós estamos tendo. Inclusive, esse foi o motivo da conversa com o chefe da Casa Civil, já conversamos com o governador também, e ele se comprometeu de fazer investimentos aí nos próximos dias para, no mínimo, uma manutenção melhor das rodovias que cortam esses municípios. Porque vamos combinar, a Rota do Sol, o contorno norte aqui de Caxias do Sul, o trecho de Farroupilha a Caxias, nós não merecemos e não podemos nos conformar com a situação precária que se encontra esta rodovia. Ela é hoje até um risco para a integridade física de quem precisa usar essa rodovia.
Prefeito Adiló, tem pergunta de um ouvinte, o André questiona se nas obras da Radial Sudoeste há previsão de implantação de ciclovia.
Não tenho... Não está no projeto essa previsão, mas o secretário Alfonso vem trabalhando, tanto que nós estamos contratando um projeto de mobilidade completo para Caxias do Sul e isso estará sendo contemplado. Ciclovia hoje é uma realidade, nós precisamos enfrentar esse tema. Pode ter certeza que a gente vai estar trabalhando essa questão não só na radial, em outras obras. Eu entendo que quando se faz um asfaltamento do interior, se a gente puder deixar um acostamento de 1,20m, 1,5m, ele já satisfaz a questão dos ciclistas, né? Sem investimentos muito pesados. Lamentavelmente, os projetos até hoje feitos, eles não contemplaram essa questão. Então, não vamos agora ficar criticando aquilo que foi feito, vamos tentar melhorar daqui para frente.
Prefeito, a gente teria muitas pautas para falar, tem a questão da Maesa, tem a questão do novo aeroporto de Caxias do Sul, mas não dá tempo no dia de hoje, mas a gente vai poder, daqui a pouco, conversar mais sobre este assunto, estes assuntos, né? Mas muito obrigada, de qualquer forma, por nos atender, por falar principalmente da programação da Semana de Caxias. Um bom dia e um bom trabalho para o senhor.
Obrigado, bom dia. Fabiana, Juliana, todos os ouvintes da Gaúcha, uma boa semana e vamos nos cuidar, vamos continuar vigilante com essa questão da pandemia, porque nós precisamos mais do que nunca ser solidários nesse sentido. Um grande abraço a todos, boa semana.
Obrigada. A gente falava dessa questão da solidariedade, mas o prefeito bem destacou agora, a solidariedade não é só doar alimentos, como a gente vai ter aí a programação no sábado, das 9 da manhã à 1, na Praça Dante Alighieri, nesse pedágio solidário. mas ser solidário é se preocupar com o outro, é se cuidar pensando não só na saúde da gente, mas também na saúde do outro. E essa questão, né, que o prefeito fala que a gente não merece as rodovias que tem aqui na região e que há uma sinalização do governo do estado de ser feito algo nos próximos dias, é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar do trânsito com o André Fiedler na volta do intervalo, mas que é a situação de buracos na Rota do Sol, ali naquele trecho no acesso a Monte Ibérico, acesso também ao bairro Santa Lúcia, tem muitos buracos perigosos, trecho aí de pista simples, que daqui a pouco, para desviar de um buraco, pode provocar um acidente. E a gente sabe que tem esse plano muito maior de concessão de pedágio, de aí uma manutenção definitiva, mas enquanto isso não ocorre, não dá para esperar. Cadê o tapa-buraco simples? Choveu bastante na última semana, agravou a situação já precária das estradas. Então, esses próximos dias têm que ser próximos dias mesmo, porque é muito perigoso para o motorista trafegar aqui na serra nestas rodovias. 7h42, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Gaúcha, a fonte da informação.
Atenção, proprietários dos veículos Celta e Classic dos anos de 2012 a 2016. A DGSul Chevrolet convida você a comparecer à nossa oficina para realizar um recall. Além de concorrer a 3 Onix 0 km, você ganha R$500 em abastecimento no app Shell Box. Te esperamos na DGSul Chevrolet, em Caxias do Sul e Vacaria.
Faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para Covid-19 na Panvel. O resultado sai em até 15 minutos. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar em uma de nossas lojas Panvel Clinic. Quer saber mais? Acesse panvel.com/teste-covid ou ligue 0800 642 9001. Toda a segurança e confiança que você merece. Panvel, bem você.
Não é hora de parar. Devemos seguir. Mas o momento exige mais do que nunca cuidado. Mas para que todos possam continuar a trabalhar, precisamos que você faça a sua parte. Não podemos parar. Parar de usar máscaras, lavar as mãos e usar álcool em gel. Não podemos parar de cuidar um dos outros. Não pare de se proteger. Precisamos seguir. Seguir preservando vidas. Pois eu te cuido e você me cuida. Uma mensagem? Canela Paixão Natural.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
There's a train at the station that's ready to leave. And a perfect future just made for me. I let this stranger walk into my life. Stepped out of the darkness back into the light. I know I'm crazy.
Estamos de volta, é o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Hoje a trilha é para homenagear Boy George, que está completando 60 hoje. 60 anos, 60ando, portanto, Boy George, na nossa trilha sonora desta segunda-feira. 7h46, vamos destacar o trânsito, porque a gente sabe que a segunda sempre é movimentada nessa área. As informações são para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção está com problemas no telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa, peça pelo delivery. Quem acompanha as informações do trânsito é o André Fiedler.
E temos já alguns pontos da cidade com movimentação grande, Babiana, no trânsito. É o caso, por exemplo, da Perimetral Norte, no bairro São José. Não tem lentidão, mas tem uma quantidade grande de veículos, o que acaba gerando uma retenção grande nos ciclos dos semáforos, né? Quando as sinaleiras fecham, então tem uma quantidade muito grande de veículos que acaba se acumulando, mas eles estão conseguindo circular, né, sem grande lentidão nesse ponto da cidade. Tem trânsito carregado também na BR-116, na região do Monumento ao Imigrante, e também na Perimetral Sul, junto à rótula Nelson Bazei. Perimetral Oeste, próximo ao entroncamento com a Casa de Pedra, também com um movimento, uma retenção um pouco maior. E falando em rodovias, né, a situação dos buracos, vale destacar, reforçar aqui, que na última sexta-feira, na manhã da última sexta-feira, começou a recuperação da RS-813 em Farroupilha, dentro do programa Avançar, o pacote anunciado na semana passada pelo governo do estado de recuperação de estradas. São quase 7 quilômetros, então já fica aqui o alerta também para quem circula pela estrada. E nos próximos dias vão ser definidos os cronogramas das demais rodovias aqui da região.
Obrigada, André. E 7h48 é hora de a gente atualizar a previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Temos 10 graus, sol brilhando forte em Caxias do Sul, e temos também agora Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um amplo domínio da massa de ar seco, mas muito fria sobre o nosso estado. Ela está muito seca e muito fria, ela tem esses dois componentes. Seca porque todas as massas de ar mais gelado que se originam na encosta da Cordilheira dos Andes e que atravessam o norte da Argentina, por sobre o Paraguai também, e avançam aqui sobre o sul do Brasil, elas espalham, além das temperaturas baixas, muito ar seco. Previsão de manter, então, um comportamento de tempo preocupante com relação à chuva, não só nesse mês, mas pelo menos durante mais 2-3 meses sobre o sul do Brasil. E por enquanto, final de semana gelado e a semana que vem também bastante fria. Com ar seco e com uma quantidade pequena de sol até segunda-feira, de terça em diante tem mais nuvens, mas a chuva segue difícil. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Às 7h50, vamos direto conversar com o Ciro Fabris. Bom dia, Ciro. Ciro, está por aí?
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Ciro.
Do Gaúcha Hoje, bom dia, Juliana. Diversos assuntos na entrevista do prefeito, sempre tem, né? É importante o tema da semana de Caxias do Sul, a solidariedade. A gente precisa dizer que a solidariedade está perdendo o jogo. Então, o tema sempre é bem-vindo, né? Porque a pandemia desnudou a nossa falta de solidariedade, né, Babiana? Existem ações de solidariedade, é verdade, né? Muitas também, mas a resultante final a gente percebe na falta de empatia, respeito e valorização à vida que se manifestou de uma forma muito forte. Dos diversos assuntos que o prefeito trouxe à tona, que vocês abordaram com o prefeito, importante a manifestação relativamente à discussão e ao debate sobre os pedágios, porque é como ele diz, a região tem trauma de pedágio, né? Se sabe que o pedágio é importante para qualificar as nossas rodovias, é um investimento absurdamente necessário, o ponto que chegou, esse contorno da zona norte da cidade que você mencionava. Olha, é um escândalo de anos, Babiana. Se fala muito Caxias, Farroupilha, mas esse trecho do viaduto torto até, especialmente, ali o trevo que leva para Flores da Cunha, é muito grave o problema desse trecho. Então, é preciso, sim, debater sobre essa questão. E o debate está muito curto, Babiana, muito curto. O tema pedágio, ele voltou em maio agora, quando se avizinhou, né, essa discussão, as audiências públicas, a consulta pública começa na sexta-feira agora, vai haver uma audiência pública, mas são muitos assuntos. Especialmente localização das praças, valores, nível de investimento, essa questão do tempo de 30 anos, são 30 anos, né? E mais o valor de outorga, que vai estar presente como critério definidor do resultado da licitação, muita questão a ser discutida. Então é importante o prefeito frisar, olha, nós não queremos que se bata martelo antes que sejamos ouvidos, é isso aí. Que essa diretriz realmente possa ser implementada, mas o governo do Estado separou um tempo curtíssimo, muito curto, para discutir todas essas questões, Babiana.
É verdade. Obrigada, Ciro. O tempo está curto também aqui no programa, mas amanhã a gente fala mais. Até.
Grande abraço.
Abraço. 7h53, rápido intervalo, já voltamos.
Good morning, Mr. Love Bones. How you doing today? Tell me. Well, I'm just like Patsy. I got my sparkle back again. I've been talking less.
Junho é mês das roupas de cama na Cor de Colchões. Descontos progressivos com até 50% off. Para você aproveitar e levar para casa lençóis completos, capas de colchão, edredons e mantas de ótima qualidade. Tenha a melhor experiência em roupas de cama, economizando. Encontre a Cor de Colchões em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
No escritório da firma.
Cara, vou ter que cancelar o churrasco. A churrasqueira fica na sacada e a previsão é chuva.
Cara, tu ainda não envidraçou essa tua sacada? Pá, dessa vez fizemos uma função lá em casa. Mas liga pra New Glass e não me dá mais essa desculpa. Vai sair churrasco com chuva ou sol?
Envidraçamento retrátil de qualidade é NG Premium. Uma solução inteligente para desfrutar do seu lar com conforto o ano todo. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 3538-0170.
Precisando de algum produto para se aventurar? Então venha até a Samburá ou faça suas compras pelo atendimento online. Nossa equipe está à disposição para tirar dúvidas sobre produtos, registros, renovações e serviços através do WhatsApp 54 99 118 5674 e também em nossa loja física. Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul.
Vem pra Samburá, vem pra Samburá.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mandia que te fa bene.
Termas
Termas Romanas Recanto Maestro. Único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
São 7 horas e 56 minutos, estamos com Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, nessa manhã de sol, céu azul, temperatura de 10 graus, está friozinho, tem que levar um agasalho, mas menos frio do que a gente tinha no final da semana passada. E agora a gente vai conferir o esporte, porque teve aí jogos importantes para a dupla Caju, teve a estreia de uma vitória do Caxias na Série D, teve também empate do Juventude contra o Santos. E quem traz os destaques e as informações da dupla Caju aqui no programa é o Eduardo Costa. Pedro Petrucci, hoje é Pedro Petrucci, contigo, Pedro.
Após o empate em 0-0 no sábado com o Santos na Vila Belmiro, o Juventude retornou para Caxias do Sul e quarta-feira, 9:30 da noite, enfrenta o Palmeiras no estádio Alfredo Jaconi, buscando a primeira vitória na competição e também os primeiros pontos em casa, já que na segunda rodada foi derrotado para o Atlético Paranaense. Expectativa também que os reforços mais recentes fiquem à disposição do técnico Marquinhos Santos, como o lateral esquerdo William Matheus e também os atacantes Robertson e Paulinho Boia. Contra o Santos, o Juventude teve uma estratégia diferente. Marcos Vinícius saiu jogando no ataque. A tendência é que contra o Palmeiras, Matheus Peixoto retorne ao time titular. E o Caxias ontem venceu por 5-1 o Rio Branco de Paranaguá, Paraná. 4 gols foram marcados por Michel. Com a vitória, o Caxias fica na liderança do grupo 8 da Série D, com 4 pontos, já que na estreia empatou em 1-1 com o Juventus em Jaraguá do Sul. Próximo jogo no sábado contra o Futebol Clube Cascavel, fora de casa.
E agora vamos conferir a dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus no bairro Pio Décimo. Tem o pneu que você procura na Bonatec. Os destaques do Grêmio começam com Rafael Gomes e na sequência Douglas de Moliner com o Inter.
Depois da derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense, Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho nesta segunda. Final quinta já tem compromisso fora de casa contra o Sport em Recife. Para este duelo, a principal novidade do técnico Thiago Nunes pode ser Douglas Costa. Ele que já vem treinando normalmente com seus companheiros desde o último final de semana, foi preservado do confronto no domingo na Arena, mas pode estar na delegação, inclusive ser titular. A dúvida é no lugar de quem ele entraria, se no Luiz Fernando ou Jonathan Robert. No mais, Jean-Pierre deve seguir no banco de reservas e o Grêmio tenta a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.
O Internacional venceu a equipe do Bahia no estádio do Pituaçu em Salvador por 1-0. Mesmo com um jogador a menos durante praticamente toda a segunda etapa, a equipe colorada conseguiu se defender e não oportunizou ao tricolor baiano uma possibilidade de igualar ou até virar o marcador. Foi a primeira vitória colorada neste Campeonato Brasileiro. Sem Miguel Ángel Ramírez, Osmar Loss foi o comandante. Depois da demissão do treinador espanhol, o técnico interino deve ficar por pelo menos mais uma rodada no meio de semana contra a equipe do Atlético Mineiro. Delegação colorada retorna a Porto Alegre às 10 horas da manhã nesta segunda-feira e à tarde já era atividade visando a partida contra o Atlético Mineiro. Lucas Ribeiro, expulso no duelo disputado no estádio do Pituaçu, será o principal desfalque.
A gente vai ficando por aqui. Um bom dia, Juliana. Um bom dia a todos.
Bom dia até às 11 no Chamada Geral.
Até lá. Tchau. You in trouble.